Recentemente lá no Instagram, se você ainda não me segue lá no Instagram, é só procurar por Lucas Napoli Psicanalista, tudo junto, me siga, porque lá de vez em quando eu respondo a perguntas na caixinha de perguntas, estou sempre postando textos, frases, vídeos, você não pode perder, então me siga lá no Instagram. Recentemente uma pessoa me perguntou o seguinte: Lucas, o psicanalista pode atender pessoas da família, pessoas que são próximas, sei lá, filhos, filhas, esposa, primo, etc. O psicanalista pode atender familiares próximos? E a minha resposta foi: do meu ponto de vista, não é uma decisão correta, tanto do ponto de vista ético, quanto do ponto de vista técnico, atender familiares próximos. E eu expliquei que, do meu ponto de vista, não é uma decisão correta, porque para que a relação psicanalítica possa de fato acontecer, para que o tratamento psicanalítico possa ser efetivo, é preciso um distanciamento mínimo, um distanciamento suficientemente bom. Veja, eu não estou defendendo que o psicanalista não possa eventualmente ter algum tipo de interação com o paciente fora do consultório, sei lá, você encontra o seu paciente num supermercado, por exemplo. Eu não estou dizendo que você não possa cumprimentar o seu paciente, que se você o encontra, sei lá, numa fila para um banco, por exemplo, que vocês não possam trocar ali meia dúzia de palavras. Não se trata disso. Não se trata também de que o psicanalista, no consultório, atendendo o seu paciente, se comporte de uma maneira completamente distanciada, como se fosse sempre um completo estranho, que não tenha uma atitude amigável com o seu paciente. Não se trata disso. No entanto, é preciso que o analista mantenha com o seu paciente um distanciamento mínimo. É preciso que exista esse distanciamento para que o tratamento possa, de fato, acontecer de maneira efetiva. E esse distanciamento não existe quando você vai atender um familiar muito próximo, com quem você tem uma convivência diária ou quase diária. O mesmo se passa quando você vai atender um amigo. Você não tem esse distanciamento mínimo necessário para que o tratamento psicanalítico aconteça. E aí, depois que eu respondi a essa pergunta, veio uma pessoa que fez uma outra pergunta relacionada a essa. Essa pessoa perguntou para mim o seguinte: Lucas, por que é necessário esse distanciamento para que o tratamento dê certo, para que o tratamento aconteça? Por que é preciso esse distanciamento? Eu respondi a essa pergunta lá no Instagram, mas eu gostaria de me aprofundar um pouquinho nela aqui, fazer alguns comentários mais detalhados, e é por isso que nesse vídeo eu quero apresentar para você três razões pelas quais o psicanalista não deve atender amigos e familiares próximos. Por que o distanciamento mínimo suficientemente bom entre o analista e o paciente é necessário na condução do tratamento? Bom, se você não me conhece, o meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Bom, vamos lá. Primeira razão pela qual o psicanalista não deve, do ponto de vista ético e técnico, atender familiares próximos, e quando eu falo familiares próximos, eu estou me referindo a filhos, filhas, marido, esposa, pai, mãe, primos com quem se tem uma convivência mais próxima. Por que o psicanalista não deve atender familiares próximos e amigos? Primeiro motivo: o distanciamento suficientemente bom que deve existir entre o analista e o paciente, e que não existiria se o paciente fosse um amigo ou um familiar próximo, esse distanciamento é necessário para que os fenômenos transferenciais, para que a transferência possa ser identificada de maneira clara. Nós estamos sempre transferindo para as nossas relações atuais com as pessoas, independentemente de quem sejam, pode ser o motorista do Uber que você pegou, pode ser o seu chefe, pode ser o seu colega de trabalho, pode ser o seu marido ou sua esposa, pode ser o amigo, pode ser para qualquer pessoa. Nós estamos sempre transferindo para as nossas relações atuais padrões de relacionamento que foram constituídos na infância. O nome que a psicanálise dá para esse fenômeno é transferência. Então você pode transferir, por exemplo, para o motorista de Uber, para o seu colega de trabalho, para o seu chefe, para o seu amigo, você pode transferir expectativas que você consolidou, que você ainda mantém em si e que estão relacionados ao seu pai, à sua mãe, expectativas que você tem desde criança em relação ao seu pai e à sua mãe, você pode transferir essas expectativas para as relações atuais com essas pessoas. Então a transferência sempre acontece em todas as nossas relações. No entanto, na relação com o analista, nós teremos a oportunidade de analisar essa transferência, analisar a transferência desses padrões de relacionamento. Porque isso vai estar associado aos problemas emocionais que a gente enfrenta. Agora, como é que nós vamos conseguir identificar que determinadas expectativas, determinadas reações que o paciente está tendo em relação ao analista são de fato transferenciais? Como é que a gente vai conseguir identificar isso se o analista é uma pessoa muito próxima do paciente? Vai ficar muito difícil fazer essa identificação. Por quê? Porque nós sempre poderemos considerar a hipótese de que aquelas reações que o paciente está tendo em relação ao analista, aquelas expectativas que ele está desenvolvendo em relação ao analista, podem ser simplesmente reações ao comportamento do analista fora da sessão, já que ele e o paciente, nesse caso, mantêm uma relação próxima. Imagina, você está atendendo um amigo. Como é que você pode saber se aquela manifestação que o seu amigo está tendo ali enquanto paciente no consultório com você, como é que você vai poder saber se aquela manifestação é transferencial de fato ou é simplesmente uma reação a algo que aconteceu na relação de vocês fora do consultório? Porque se essa pessoa é sua amiga, você vai continuar mantendo com ela uma relação de amizade fora do consultório. Se essa pessoa é um familiar próximo, você vai continuar mantendo com ela uma relação fora do consultório. Então como é que você vai saber de fato se aquela manifestação que o paciente está tendo ali no consultório é de fato transferencial? Fica muito difícil separar o joio do trigo. Fica muito difícil fazer essa identificação. Por quê? Porque não há um distanciamento. Quando há esse distanciamento, quando o paciente não é amigo do analista, quando o paciente não é um parente próximo do analista, fica mais fácil, fica muito mais simples fazer essa identificação, porque como eles não têm uma relação fora do consultório, se de repente o paciente começa a desenvolver uma hostilidade em relação ao analista, começa a desenvolver um medo do analista, aquilo vai ser muito mais facilmente identificável como uma manifestação transferencial, justamente porque o analista não tem interações com o paciente. Ele ocupa junto a esse paciente exclusivamente a posição de analista, e não a posição de amigo, a posição de esposo, a posição de pai, a posição de primo. Tá entendendo? O distanciamento é necessário para que haja o espaço para o reconhecimento dos fenômenos transferenciais. O Freud dizia que a posição básica do psicanalista é a posição de espelho. E o que é o espelho? O espelho mostra para o outro o próprio outro. Como é que o paciente vai ter a oportunidade de se enxergar, de enxergar as suas questões, se o psicanalista fica o tempo todo se apresentando com a sua individualidade, com as suas particularidades, com a sua personalidade? Ele pode até não fazer isso no consultório. No consultório ele pode até ocupar de fato a posição de psicanalista. Mas se fora do consultório ele tem uma relação com o paciente pessoal, uma relação próxima, essa relação próxima que acontece fora do consultório vai influenciar, vai contaminar o que acontece no consultório. E aí não será possível fazer a identificação dos fenômenos transferenciais de maneira mais clara. Consequentemente, o trabalho analítico será prejudicado. Então essa é a primeira razão pela qual o distanciamento entre paciente e analista é necessário. Segunda razão pela qual o psicanalista não deve atender amigos e familiares próximos. Para que as intervenções do analista gerem de fato impacto sobre o paciente, para que de fato gerem efeito sobre o paciente, elas precisam ser encaradas como as intervenções de um profissional. Se eu atendo, por exemplo, a minha esposa num consultório, é óbvio que essa esposa não conseguirá me enxergar como profissional. É óbvio que por mais que a gente tente, por mais que ela faça um esforço consciente, ela não conseguirá me enxergar como apenas um profissional. Ela vai me enxergar como marido. Então, quando eu fizer as intervenções que eu fizer no tratamento, essas intervenções chegarão para ela não como as intervenções de um profissional, com peso, a autoridade das intervenções de um profissional, chegarão para ela como as intervenções do seu marido, com quem ela tem uma relação fora do consultório, que é cheia das suas características próprias. Então isso vai influenciar a maneira como o paciente recebe as intervenções do analista. E obviamente, nós tendemos a dar menos peso para as falas de pessoas próximas, de familiares próximos, de amigos. Nós tendemos a dar muito menos peso para as palavras dessas pessoas do que para as palavras de um profissional de saúde mental. Aquilo que o analista fala para o paciente vai chegar com muito mais peso para ele, se houver esse distanciamento, do que aquilo que um amigo falaria para ele. Pode ser que o analista e o amigo falem exatamente a mesma coisa. Mas quando é o analista falando, aquilo chega com muito mais peso porque se trata de um profissional. Agora, como é que o paciente vai enxergar o analista como um profissional, como uma autoridade técnica? Como é que o paciente vai enxergar o analista dessa forma se o sujeito tem com o analista fora do consultório uma relação pessoal? Se é amigo, se é filho, se é pai, se é marido, se é primo, não tem jeito. Vai ficar muito difícil para esse paciente enxergar o analista como um grande outro dentro do consultório e fora do consultório como um pequeno outro. A tendência vai ser que o paciente encare o analista sempre como um pequeno outro, já que é dessa maneira que a relação entre ele e o analista se estabelece fora do consultório. Terceira razão pela qual o analista não deve atender amigos e familiares próximos. Quando o analista não conserva esse distanciamento suficientemente bom, ele corre o sério risco de perder esse paciente. Sim, porque frequentemente, ao longo do tratamento psicanalítico, o analista precisará fazer com o paciente certas intervenções que irão confrontá-lo, que irão mostrar para ele contradições entre aquilo que ele faz e aquilo que ele fala, entre aquilo que ele diz que quer e aquilo que ele efetivamente procura. O analista vai demonstrar, vai evidenciar com as suas intervenções, com as suas interpretações, essas contradições, essas confrontações. E isso não é fácil de ser digerido pelo paciente. E aí o paciente tende a ficar irritado com o analista. Mas quando ele encara o analista não como um amigo, não como um familiar próximo, mas como um profissional, essa irritação é amenizada justamente pelo distanciamento. Quando se trata de um amigo, por exemplo, o que pode acontecer com o paciente? O analista vai lá e o confronta, apresenta para ele uma interpretação, uma intervenção que evidencia certas contradições, e aí esse paciente, por ser amigo do analista, pode não aceitar essa contradição, se sentir não só irritado, mas extremamente ofendido e injustiçado, porque como ele é amigo, ele espera receber do seu amigo amor. Ele tem uma expectativa de ser sempre bem tratado pelo seu amigo, de ser sempre tratado de maneira gentil pelo seu amigo. Então ele pode achar que aquela intervenção que o profissional está fazendo é injusta, é ofensiva, justamente porque eles têm uma relação fora do consultório de amizade. E aí então o paciente pode decidir abandonar o tratamento, e aí o sujeito vai perder tanto o paciente quanto o amigo. A existência desse distanciamento entre paciente e analista funciona como uma espécie de amortecedor. O paciente não vai se sentir tão magoado, tão ofendido por certas intervenções que mexam com ele, que toquem na ferida, que mostrem suas contradições. O paciente não vai se sentir tão ofendido, tão magoado, se ele sabe, se ele está ciente que ele está lidando com um profissional e não com seu amigo, com seu pai, com seu primo. Então o analista que atende amigos ou familiares próximos corre o sério risco de perder tanto o paciente quanto o amigo ou essa relação com esse sujeito que pode ser o seu familiar. Bom, espero que você tenha entendido então por que o analista não deve atender amigos e familiares próximos. Eu sei que essa é uma tentação muito constante para algumas pessoas. Começam a fazer os seus atendimentos, começam a praticar a psicanálise e aí aparecem amigos ou familiares pedindo para serem atendidos e é uma tentação para algumas pessoas entrarem nessa barca furada. Não faça isso. A recomendação que eu dou para você é não atenda amigos e familiares próximos. Se você gostou desse vídeo, saiba que isso daqui é só uma amostra do que você vai encontrar na Confraria Analítica. A Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Na Confraria Analítica você vai encontrar mais de 250 horas de conteúdo já disponível na nossa plataforma, mais de 250 horas de aulas e mais duas aulas inéditas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira, às 8 horas da noite, essa aula fica gravada na nossa plataforma, e uma aula gravada um pouco mais curta toda sexta-feira à tarde. Para você ter acesso a mais de 250 horas de aulas e duas aulas novas toda semana, você vai precisar fazer uma assinatura no valor de R$ 49,99. Se você quiser, você pode optar pelo plano anual de assinatura. Você paga uma vez e tem acesso a todo esse conteúdo durante um ano no valor de R$ 497. Fazendo o plano anual, você ganha o desconto de praticamente duas mensalidades. Para se tornar membro da Confraria Analítica e se juntar aos mais de 1.500 alunos que nós já temos na nossa escola, é só clicar no primeiro link que estará aqui na descrição. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse e-book eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica. Para adquirir esses dois livros digitais, basta clicar nos links que também estarão aqui na descrição do vídeo. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de comentar, não deixe de se inscrever e, principalmente, não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, principalmente aqueles que estão aí em dúvida se atendem ou não atendem, pessoas da família, amigos. Compartilhe informação de qualidade na internet. Tem muita gente fazendo bobagem por aí, embarcando nesses atendimentos com pessoas muito próximas e tendo vários problemas. Mande esse vídeo para todo mundo que você conhece. Eu tenho certeza que eles vão gostar dessa informação. E nós nos encontramos então no próximo vídeo. Um grande abraço para você. E até mais.